Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações lá na Bolsa de Chicago nesta terça-feira e o que, a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações, este cenário do mercado, é o Mário Mariano Moraes Júnior, ele é diretor comercial da AgroSoja, Novo Rumo Commodities, já está aqui conosco por vídeo. Mário, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Guilherme. Vamos trabalhar, vamos tentar entender e levar alguma mensagem para os nossos amigos, para poder dar um entendimento nesse momento de grande movimentação de alta nos preços na Bolsa de Chicago.
Mário, ontem a gente teve grandes valorizações para a soja lá em Chicago. Hoje, essas cotações trabalhando no negativo. O que que entrou no radar do mercado? O que que influenciou essas cotações nessa terça-feira?
Nós temos visto já nos últimos 20 dias, são um pouco menos, 17, 18 dias, uma movimentação ao redor de um acordo comercial sino-americano. Não é novidade para ninguém. Mas a novidade é que nos últimos 3 dias, o burburinho, as movimentações nos Estados Unidos deram conta de que haveria sido movimentado vendas em torno de 14 a 18 navios, barcos de soja para a China. E hoje saiu a confirmação. O governo americano divulgou 792 mil toneladas de vendas de soja para entrega durante a safra 25-26. Isso pode trazer, né, a confirmação, e tem aquele ditado antigo do mercado financeiro que diz: compre boato e venda fato. Então, o boato alavancou preços, trazendo, olha só que interessante, 14,7% de alta nesse período de 14, 15 sessões, quando o soja partiu de 10 dólares e 20 o bucho para os 11 dólares e 70, que foi a máxima do dia de hoje. Quando a divulgação desse número de 792 mil toneladas, porém para entrega durante a safra 25-26, acabou fazendo a realização de lucro de quem estava excessivamente comprado, leia-se fundos de investimentos, e também porque agora as configurações desta venda americana para a China, alguns dizem que vai ser até durante os meses de março, abril e maio, outros dizem que ainda há muito volume para a China comprar nos próximos dias, pois o acordo seria em torno de 12 milhões de toneladas ainda este ano. Bom, se verdadeiro ou falso, o mercado realizou o lucro desta forte alta de 14,7% dos últimos 15 dias e acabou provocando uma redução de valor para 11,50, que foi o fechamento do mês de janeiro, que é o primeiro vencimento na Bolsa de Chicago. Portanto, a resposta para a tua pergunta é que houve uma realização de lucro com os fatos constatando que sim, houveram vendas americanas, porém, com números ainda inferiores à expectativa, pode-se dizer. Guilherme?
Se a gente olhar daqui para frente, Mário, o que que pode entrar nesse radar? Este sentimento, essas compras vão seguir orientando as cotações? Tem outros fatores para influenciar? O que que a gente pode esperar de Chicago daqui para frente?
Esta alta que surgiu num período curto e bastante forte de 14,7%, existe também uma grande pitada do esmagamento da soja americana, pois continua sendo um recorde, 6 milhões e 200 mil toneladas no último mês, e é uma revisão, Guilherme, dos números de esmagamento nos Estados Unidos. Os informes privados indicam que haverá até 680 mil toneladas esmagada acima da previsão do Departamento de Agricultura americano. Portanto, caminhando de mãos dadas, a exportação para a China e o esmagamento culminou nessa alta significativa recente nos últimos 15 sessões. Ainda dada a expectativa das exportações, que vem se confirmando não só para a China, o relatório de exportações mais recente indicou 1.180.000 toneladas de soja vendidas na semana passada. Então, pode-se entender que não só esmagamento, vendas para a China, mas também venda para outros países, acabou alavancando e sustentando os preços que os fundos alavancaram nessa esperança de preços maiores por conta de vendas para diminuir o estoque de passagem. Agora, convém citar aqui números também que traz alguma preocupação e discordando a respeito dessa manutenção de alta na Bolsa de Chicago. Por exemplo, O farelo argentino, o farelo brasileiro e o próprio farelo americano, ele está no mercado agora mais barato e ele vai competir diretamente com os esmagadores chineses. Pois lá na China, Guilherme, há um estoque de passagem, melhor, um estoque atual nos portos de soja importada. O governo chinês terá a necessidade de leiloar esse estoque antigo para a chegada de novos produtos comprados tanto dos Estados Unidos como de brasileiros e chineses, perdão, brasileiros e argentinos, e que fará com que a China se preocupe em abrir espaços. E para que haja espaço, vai ter que esmagar, e o esmagamento coloca também o farelo deles em competição junto com aquele mais barato da América do Sul e da América do Norte. Logo, é possível que o farelo comece a pesar na contramão da alta de preços na Bolsa de Chicago. Conclusão: se olhares lá na Bolsa de Chicago, o farelo hoje caiu 1,3%. Que está corroborando com essa ideia de estoques maiores e o menor preço para que se livrem dos estoques do atual preço da Bolsa de Chicago, soja a 11,50. Ficou clara a ideia, Guilherme?
Ficou sim, Maria. E se a gente trazer essa análise aqui para o Brasil, como é que esse cenário impacta nos preços aqui dentro do país?
Olha, os preços aqui no Brasil passam por um momento bastante difícil, porque embora você tivesse uma alta de 14,7% na Bolsa de Chicago, os prêmios para exportar produto brasileiro aqui, como referência em Paranaguá, teve uma queda significativa. Então, para embarques no mês de dezembro, por exemplo, a queda foi em torno de 15 centavos por bushel, mas ficou pior, pois caiu em torno de 20 a 23 centavos para exportar fevereiro, março, abril e maio. Então, a safra brasileira que está sendo instalada aqui no Brasil já está sendo pressionada, os prêmios caíram, ainda assim continuam sendo mais competitivas do que a soja americana, considerando a chegada desse grão lá na China. Então, Guilherme, 1 dólar e 40, 1 dólar e 50 por bushel é mais barato o produto brasileiro com embarques fevereiro, março e abril do que comprar a soja americana. Em relação à América do Sul, inclusive eu estou considerando a própria Argentina, que embora tenha uma moeda diferenciada nos dias atuais, não tão competitiva na exportação, porém competitiva no farelo, mas comparado soja brasileira, argentina com americana, o chinês ainda provavelmente vai continuar buscando por aqui. A não ser que o governo chinês faça estoques para futuramente leilões. Contudo, o que eu quero afirmar é que o industrial chinês, se tiver que fazer alguma compra, certamente será com produtos da América do Sul. Portanto, essa queda que vimos recentemente com os prêmios de soja brasileiro, ele pode, em algum momento, no curto prazo, dar uma recuperada, porque ainda assim podemos participar com mais volumes na exportação em comparação à soja americana. Mas isso nós vamos ter que compartilhar os próximos dias essa tendência, Guilherme.
E como é que você tem acompanhado, Mário, a comercialização do produtor brasileiro até este momento, pensando nessa safra 25-26? O produtor está avançando ou ainda tem segurado bastante essas vendas?
Vou fazer um comparativo para dar uma resposta mais conclusiva. Primeiro que a resposta é fraca em relação aos volumes negociados até agora. Mas acho que o problema não é o tamanho do volume negociado agora, mas os preços negociados nesse momento. Então vou dar um exemplo para ti. Para embarques, vamos dizer, com relação oeste e médio norte do Mato Grosso, os preços na casa de R$ 110. Se tirar os descontos, o FETAB, o Fundo Rural, vai sobrar o produtor ao redor de 105, R$ 106. Isso é abaixo do custo de produção. O IMEA divulgou essa semana que ao redor de R$ 8.050 é o custo da lavoura de soja. Se o produtor fizer R$ 105 por saca, com 65 de produtividade, ele está fazendo uma renda de R$ 6.825 contra R$ 8.050 de custo. Então, a resposta imediata por essas informações de receita e custo é que o produtor não deve vender agora, pelo menos não no atual patamar de preços. Portanto, as vendas estão reduzidas, o produtor tem participado pouco, pelo menos o do Mato Grosso. E até porque o período de plantio está finalizando e há muitas regiões que ainda precisam replantar e também desenvolver pelo atraso do plantio devido a uma seca em algumas regiões. Isso ainda pode ser precificado na Bolsa de Chicago ou nos prêmios para exportação que caíram, pela ausência do produtor nas vendas novas. Só para deixar claro, viu, Guilherme, houveram no dia de ontem reportes de vendas brasileiras ao redor de 1 milhão de toneladas de soja. Mas isso não significa dizer que é o produtor na ponta final, né? Pode ser exportadores que estavam fazendo vendas e não representa a venda do produtor nesse momento com esses preços no prêmio da exportação, com a atual moeda e com essa demanda de preços menores. Portanto, a minha conclusão é que temos que esperar o desenvolvimento natural do clima e também uma precificação melhor para a soja na porteira do produtor.
Queria trazer esse olhar para a safra, Mário, porque a gente tem acompanhado nessas dificuldades, muita região precisando replantar, clima afetando o plantio, desenvolvimento. São casos ainda pontuais ou isso já pode trazer algum impacto naquelas expectativas de oferta e também trazer reflexo em preços?
Olha, eu trago aqui um número que me chama bastante atenção do plantio mais recente, que é o estado de Goiás. Goiás hoje tem um plantio em torno de 65%, quando ele deveria estar 20% maior em relação aos anos anteriores. Também é um problema climático que acabou afetando mais aquele estado. Para o estado do Paraná, que está com 90% a 92% plantado e teve excesso de chuvas, me parece perigoso afirmar que haverá uma condição de safra adequada, pois granizo, chuvas excessivas, enxurradas em várias regiões do oeste do Paraná acabou criando uma preocupação sobre os rendimentos e lavouras que ficaram de pé. Então ainda tem muito que rever em termos de produção em vários estados importantes de produção para definir se o número que o mercado divulga ao redor de 118 milhões de toneladas, 117.700 aqui no Brasil, será o suficiente para deprimir os preços como estamos vendo recentemente. O fato é que temos que rever não só as condições globais, as condições nacional de plantio, mas também regionais. Vou citar aqui um exemplo. O Mato Grosso tem plantado um volume significativo, mas também vai ter e está tendo problemas pontuais. Mas esses problemas pontuais de seca e acaba desequilibrando o rendimento, pois aumenta o custo do produtor. Mas aqui vai um ponto bastante negativo contra a formação de preços. Há áreas e produtores de algodão que estão diminuindo as suas previsões de plantio, aumentando a área de soja, pois o algodão não tem sido um parceiro para a safra 25-26. Os preços estão bastante reduzidos, bastante ilíquidos, e provavelmente haverá uma migração deste produtor de algodão para a área de soja. Mas vamos julgar isso mais adiante, pois é só o comentário que se tem no mercado mato-grossense nos dias atuais, Guilherme.
É um ano que vai ser bastante ajustado, né, Mário? O produtor vai precisar fazer conta e ter esse manejo na cabeça para realizar tudo muito certinho para evitar perder qualquer tipo de rentabilidade de margem, né?
É, a margem está bastante estreita, reduzida, vai ter que passar um período ainda de sofrimento até que encontre a contagem de vagens suficientes no pé para ter certeza do sucesso ou insucesso dessa safra. Enquanto isso, vamos ainda remar contra a maré, pois temos aí um concorrente de peso com estoque de passagem de peso e produção grande, que é o americano, e com esse recente acordo com os Estados Unidos, pode sim levar mercadoria em quantidade maior do que a nossa. Mas ainda volto a lembrar, nosso produto está US$1,40, US$1,50 por bushel, mais barato em relação ao americano durante os meses de fevereiro, março e abril. Isso nos dá alguma vantagem. Mas não sei se o produtor vai concordar comigo, que adianta ter uma soja mais barata do que a americana, né? E se nós ainda não temos um preço adequado de porteira adentro. Então, fica aqui apenas as informações para que o produtor tenha a consciência de que é um ano extremamente difícil de início e, quem sabe, após uma colheita e com melhores condições climáticas, o rendimento aumente para que ele se defenda com preços baixos até o momento, né, Guilherme?
Mário, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
É um mercado que trabalha em cima de rumores. E se os rumores, neste momento, já fizeram parte e confirmou o que se esperava em termos de acordo comercial sino-americano, é possível que agora as realizações de lucro comecem a acontecer derrubando os preços na bolsa. Mas, Mariano, isso é ruim para nós. Sim, mas podemos ver do outro lado os prêmios para exportar do produto brasileiro maiores. Porque no final, Guilherme, o que aconteceu foi uma derrocada dos preços dos prêmios dos grãos brasileiros em virtude do aumento dos preços na Bolsa de Chicago. Então, agora pode ser que essa alavancagem aconteça ao contrário e beneficie o produto brasileiro. Um prazer estar com você. Até o próximo encontro, Guilherme.
Mário, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, obrigado.
Esse o Mário Mariano Moraes Júnior, ele que é diretor comercial da Agrosoja, Novo Rumo Commodities, conversou com a gente para mostrar o que influenciou as cotações da soja nesta terça-feira, depois dos fortes ganhos registrados no pregão de ontem, inclusive a soja registrando altas de mais de 14% nos últimos 15 dias, como o Mário destacou. Hoje, terça-feira, dia de realização de lucros lá em Chicago, os fundos vendendo, contabilizando esses ganhos registrados nos últimos pregões, e aí queda para a soja lá em Chicago nesta terça-feira. Mário também destacando um cenário aqui para o produtor brasileiro, onde vale a pena ir acompanhando essas oportunidades de mercado, inclusive com alguma perspectiva de melhora nessas cotações diante de alguns problemas que vão acontecendo com plantio e desenvolvimento da safra em algumas regiões aqui do Brasil. Então vale ficar atento a essas movimentações, esse andamento dos trabalhos de campo e como é que isso pode refletir nos preços para a comercialização da soja aqui no Brasil. Antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas neste momento. Vamos ver a soja lá em Chicago, que fechou em baixa, como o Mário destacou e explicou aqui para a gente. O janeiro 26 valeu 11 dólares e 50 centos o bushel, queda de 6,75 pontos. Março 26 recuou 6 pontos, fechando a 11 dólares e 57 centos o bushel. Maio 26 valeu 11 dólares e 64 centos o bushel, perda de 5,50 pontos. E o julho 26 valeu 11 dólares e 69 centos o bushel, perda de 5,50 pontos. Agora as cotações do milho, que tiveram resultados mistos lá em Chicago nesta terça-feira. Dezembro 25 valeu 4 dólares e 35 centos o bushel, alta de 0,75 pontos. Março 26 valendo 4 dólares e 48 centos o bushel, elevação de meio ponto. Maio 26 também subiu 0,25 pontos, fechando a 4 dólares e 55 centos o bushel, enquanto o julho 26 fechou a 4 dólares e 60 centos o bushel, perda de 0,25 ponto. Agora as cotações do trigo lá em Chicago, também movimentações mistas. O dezembro 25 subiu 2,25 pontos, fechando a 5 dólares e 46 centos o bushel. Março 26 subiu meio ponto, fechando a 5 dólares e 59 centos o bushel. Maio 26 fechou a 5 dólares e 68 centos o bushel, alta de 0,25 ponto. E o julho 26 recuou meio ponto, fechando a 5 dólares e 77 centos o bushel. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.